O que acontece com o meio ambiente quando um dos seus organismos passa a ser retirado, explorado para fins industriais? Até onde pode-se interferir num ecossistema sem afetar o seu equilíbrio? Um estudo de impacto ambiental causado pela exploração de algas calcárias é o nosso próximo assunto.
Nós estamos aqui no Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, no Departamento de Zoologia, para conversar com os biólogos Fábio da Silveira e Verena Aston, que com mais dois outros biólogos do Centro de Biologia Marinha da USP, vem pesquisando justamente o impacto da exploração do fundo do mar. Mais especificamente, um projeto de avaliação do impacto de exploração de algas calcárias no litoral sul do estado do Espírito Santo. Bom, é curioso o fato de algas calcárias. Normalmente a gente tem a ideia de rochas calcárias. Verena, você podia falar um pouco do que vem a ser uma alga calcária?
Esses nódulos calcários, que são algas com aparência de pedras, eles são plantas marinhas que depositam grande quantidade de cálcio na parede celular. Esses nódulos calcários se distribuem não só na plataforma continental do Espírito Santo, mas também na plataforma continental do Norte e Nordeste brasileiro. Então, realmente é um recurso muito abundante. E no caso do Espírito Santo, a plataforma é bastante rasa. Nós trabalhamos a uma profundidade de 15 metros. Então, inclusive para extração, é muito conveniente. Essas algas calcárias, em alguns locais, são nódulos soltos ou relativamente soltos, certo? Sobre os quais se crescem ainda outras algas. Agora, tem regiões que as algas calcárias contribuem para a formação de recifes, como acontece no caso do Nordeste brasileiro, onde muitos dos recifes não são formados por corais, mas são formados por essas algas calcárias.
Qual a utilidade industrial dessas algas calcárias? Você podia falar um pouco a respeito?
Essas algas são utilizadas para corrigir a acidez do solo, por causa da grande quantidade de cálcio que elas possuem. Também são utilizadas como fertilizantes, por causa da quantidade de micronutrientes e mesmo para enriquecer a ração animal.
Agora, eu queria fazer uma pergunta para o Fábio. Fábio, qual a importância da alga calcária dentro desse ecossistema?
Bom, como toda alga, se situaria como sendo uma produtora primária. Agora, a importância, talvez, por exemplo, para associações de fauna, seria de que as algas calcárias conferem locais como refúgio, substrato para fixação de outros animais e, eventualmente, a fixação de animais sobre algas que já cresceram sobre as algas calcárias e que não são algas calcárias.
Existe uma lei regulamentada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, que prevê o estudo do impacto causado pela exploração de qualquer recurso natural, mais especificamente do fundo do mar. E no caso específico das algas, o que essa lei determina?
Bem, o nosso trabalho é decorrente de uma imposição legal a nível federal que obriga toda a empresa que se dispõe à exploração de recursos marinhos a fazer acompanhamento do seu trabalho de exploração, da sua tecnologia, em termos da avaliação do impacto que pode causar ou não ao meio ambiente.
Nessa área que vocês estão trabalhando, a base de exploração é de 100 toneladas diárias. E justamente o trabalho de vocês é verificar se isso é danoso ou não para aquele ecossistema. Como é que isso funciona?
Quer dizer, a exploração por parte de uma firma pode chegar a 100 toneladas diárias em função do tipo de barco que eles têm. Claro que isso pode ser aumentado. Resta saber quanto pode ser explorado e que ainda permita uma recuperação do sistema. Só daqui a um tempo, depois de se conhecer todo o processo de recolonização, é que vai dar para se fazer uma estimativa de quanto pode ser explorado por dia numa determinada área.
Então, 100 toneladas não é muito?
Hoje, pelo que a gente vê, não é muito, porque isso está sendo tirado de uma área de 100 metros de raio. No momento que essa exploração for regulamentada, você tem problema de uma frota realmente grande para explorar várias firmas. Então, precisa se ter uma ideia de qual o máximo, certo, em cada área que pode ser explorado, sem se acabar com todo o ecossistema.
As pessoas, em geral, normalmente têm a ideia de um biólogo trabalhando dentro de uma sala, de um laboratório, com tubos de ensaio. E vocês, não, vocês mergulham Vocês podiam dar, assim, uma imagem do que um biólogo vê quando mergulha?
Bom, quando você mergulha, você está em contato com os organismos e como eles estão interagindo no local. Quer dizer, no laboratório, você, na verdade, simula, você faz simulação de alguns aspectos que você vê no ambiente. Mas você não tem a riqueza da inter-relação entre todos os organismos como você tem no ambiente. Então, para uma série de trabalhos, como é o caso de trabalhos na área de ecologia marinha, é muito mais conveniente se você vai ao local, não importa se é na zona entre maré, você não precisa do equipamento de mergulho, mas embaixo d'água você precisa do equipamento de mergulho, e no ambiente você faz as amostragens, as observações e monta algum tipo de experimento que você pode deixar no local.
Fábio, em que ponto da pesquisa vocês estão agora exatamente?
Bem, nós estamos numa etapa bastante inicial, uma vez que o nosso projeto se iniciou em dezembro de 86 e nós realizamos até agora apenas duas das quatro primeiras viagens previstas para o primeiro ano. Então, o que nós estamos fazendo nesse exato momento nada mais é do que um levantamento geral de fauna e de flora do fundo, além de nós já estarmos observando o que acontece dentro da área que está sendo explorada e procurando já comparar com a situação nas áreas chamadas de controle, que são contíguas a essas áreas de exploração.
Vocês podiam fazer assim um panorama geral de quais são os critérios que vocês estão empregando para fazer o levantamento desse impacto de exploração, de controle dessas algas, Fábio?
Bem, nós estamos trabalhando ao longo de uma linha que é colocada sobre o fundo do mar, nada mais é do que um cabo marcado a intervalos regulares. E essa linha, ela percorre uma distância de 200 metros, sendo que 100 metros corresponderiam ao local que está sendo explorado e 100 metros corresponderiam a um local contíguo e que não pode ser explorado. Então, no caso, a firma que faz a exploração respeita essa parte do fundo, e nós a chamamos de controle.
Pelo fato de vocês estarem trabalhando dentro do fundo do mar, qual é o trabalho de vocês lá no fundo? E depois, como é que vocês levam todo esse trabalho para o laboratório?
Ao longo dessa linha que nós colocamos no fundo do mar, nós, em intervalos regulares, colocamos quadrados de 50 por 50 centímetros e nós fazemos, então, a remoção de todos os exemplares de fauna e flora encontrados no interior desses quadrados. Esse material é processado rapidamente no convés do barco que nos levou até o local do trabalho, porque nós temos um interesse de, inicialmente sabemos, né, a quantidade de material orgânico presente, que nós chamamos de biomassa, que corresponde, na verdade, à cobertura de algas. E depois, no laboratório, na universidade, nós passamos, então, a fazer a identificação mais sistemática dos exemplares, tanto da flora quanto da fauna.
Muito obrigado. Esses foram Fábio da Silveira e Verena Eston, biólogos do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo.